vez eu fui numa igreja e o pastor foi me apresentar, ele, cabelo branquinho, branquinho já, idade bem assim, avançada. Disse, ah, irmãos, eu quero ter o prazer de apresentar o pastor Calisto, porque ele foi meu professor. Aí o povo ficou imaginando, né, quantos anos eu tinha, né? Pastor, cabelo branquinho, e eu tinha sido professor dele. Amados, eu quero falar sobre uma perspectiva do nascimento de Jesus, a visão que nós precisamos ter de Jesus criança. E nós temos que ter em mente que os cristãos, principalmente os cristãos evangélicos, fazem questão de evidenciar que a data cristã mais importante não é o Natal, é a Páscoa. Porque o nascimento de Jesus tem a perspectiva profética de esperança, de salvação para toda a humanidade a partir de uma criança. No dia do nascimento de Jesus, quando ele tem diante de si a visita de pastores, a visita 2 anos depois dos magos, a revelação de que realmente aquela criança era especial, eu gostaria que nós pudéssemos ter uma visão daquela criança sob a perspectiva de Isaías. Você já abrisse a sua Bíblia em Isaías, capítulo 9, verso 6? Que Isaías, quando viu aquela criança, o viu de maneira diferente, o viu de maneira profética, ouviu de maneira a entender que havia ali o plano de Deus desde a consumação do século. E que nós precisávamos receber essa mensagem de forma completa. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele usa a figura de criança. Ele usa a figura de menino. Ele usa a figura de bebê. Quando a gente olha para uma criança numa manjedoura, quando a gente vê aquela criança tenra, a gente tem vontade, eu quando vejo, diz que isso é já a mania de vô, né? De pegar a criança, apertar a criança, morder a criança. Você quer ficar perto, você é mais gordinho, quer morder a perna. Às vezes eu brinco, né? Com a criança, ela fica olhando assim para mim. Eu digo, eu quero passar ketchup, maionese, né? Colocar queijo, presunto na coxinha dela, assim, dá uma mordidinha, né? Porque aquilo ali é fofinho, dá vontade de pegar. Agora, quando você olha uma criança, você vai ter a mesma reação em todas elas. E Jesus não foi diferente. Quem é que ia olhar para Jesus e pensar numa cruz? Quem queria olhar para Jesus e pensar que ele teria um ministério tremendo e que ali estava Emmanuel, e ali Emmanuel, Deus conosco, e ali estava o Messias de Israel, o Salvador do mundo. Mas é essa visão que nós temos que ter. A gente vê a época de Natal, bastante festividade, às vezes até mais festividade do que Páscoa, socialmente falando. Só que essa festividade, ela não tem mal em si mesmo, porque é gostosa, ela tenta provocar a vida social, a vida familiar. Ela só tem uma coisa que é extremamente prejudicial, que é uma festa de natureza materialista, onde perde-se a visão e a perspectiva do espiritual, onde até manjedoura vê aquele bebê, as ilustrações, as imagens que simbolizam o Natal, é uma coisa gostosa de ver, mas ela não tem natureza espiritual como deveria ter. E eu gostaria que neste Natal você tivesse a perspectiva da visão de Isaías quando enxergou Emmanuel e quando enxergou o Messias. Porque ali estava a resposta da humanidade. Essa criança tinha algo especial, algo totalmente diferente. O que seria essa criança? Veja bem, ela era uma criança humana, 100%, mas também era uma criança divina, 100%. Mistério nessa criança, algo diferente nessa criança. Aquela criança seria ferido por Satanás na caminhada da vida, mas esmagaria a serpente e daria e teria uma vitória total sobre ela. Esse era o mistério daquela criança. Ao olhar para aquela criança, o profeta Isaías já previa que aquela criança seria crucificada assim pelos homens. Mas os homens seriam salvos por ela. Essa é a visão. Aquele bebê era um bebê e uma criança diferente. Seria levado como um criminoso até a cruz, mas se tornaria o juiz sobre todos. Essa era aquela criança. Morreria, seria sepultado nessa caminhada dele, mas ele ressuscitaria, tornando a primícia dos que dormem, a segurança e a garantia que um dia todos nós ressuscitaremos. Aquela criança usaria, num dia, uma coroa de espinhos, para que um dia se tornasse o rei dos reis, o rei sobre todos os poderes. Todos os poderes, todas as autoridades estariam debaixo dos seus pés. Mas ele tinha, aquela criança, essa caminhada, a caminhada de cruz. Por isso, amados, a visão da manjedoura é a visão do Emmanuel, de uma criança que é o Deus conosco. Essa primeira visão do Emmanuel é com respeito à obra que foi profetizada. 400 anos à espera de uma criança que nasceria. Incrível, quando eu leio, eu tenho lido alguns livros judeus, alguns livros de Israel, alguns livros ligados a Messias, e eu fico preocupado com o que passa na cabeça do judeu. Não porque eu sou árabe, né? Não é as estratégias que eles estão armando, não é isso. Mas eu fico pensando, eu já estive em Jerusalém, e é incrível como a gente vê que a realidade do Cristo Messias que nós conhecemos é uma realidade que eles tentam confrontar, rejeitar e negar, mas eles não conseguem. O último livro que está nas minhas mãos, que um judeu passou para mim, fala sobre as características do Messias que Israel espera. E eu estou lendo o livro e falo, meu Deus, meu Senhor. Todas as características do Messias que eles escrevem no livro, Jesus teve sobre a sua vida. E eles não conseguem enxergar. Deus precisa, na vida de cada um, quebrar espiritualmente a cegueira. Tem um livro, não encontrei, foi da minha época de adolescente, chamado Yudit, que é um livro evangélico publicado pela Betânia na época, que mostra uma menina judia cujo pai era rabino. E ela está no sótão da casa escutando os rabinos, que são os parentes, né, e os amigos e os professores, no andar de baixo. E ela escuta eles falando sobre Masihi. E eles ouvindo falar sobre o Messias, ela começa a perceber e ficou curiosa, e ela mesmo vai atrás para ver qual é esse Messias que eles estão falando. E ela tem um encontro pessoal com Jesus. Eu conversava com minha esposa sobre isso, ela disse, incrível. Mais uma vez provado que a mulher é mais sensível espiritualmente para uma percepção de um toque de Deus. O homem é um pouquinho mais racional, demora para pegar as coisas. E os rabinos estão discutindo. E aquela moça, a Yudite, teve essa experiência maravilhosa, porque percebeu, tem alguma coisa aqui ligado ao Messias dos cristãos. Gente, é o mesmo! E ela contempla a face. Essa visão do Emmanuel, essa visão do Messias, nós jamais, amados irmãos, teríamos esperança para a eternidade no céu se o próprio Deus não se tornasse Emmanuel, Deus conosco. Quando você lê o Velho Testamento, você vê trechos muito claros onde que Deus quer preencher brechas que estão abertas tremendamente, onde Deus quer salvar a humanidade e não pode, então ele diz, eu mesmo estenderei a minha mão. Então, coloquemos na cabeça uma coisa, como Paulo diz, não foi nós, ou não fomos nós, que fomos até ele. Ele resolveu, por amor, por graça, por misericórdia, vir até nós. Isso significa Emmanuel, Deus conosco. Ele sai, como diz Filipenses, com todo o direito de Deus, se esvazia da glória, não perde o direito de ser Deus. E ao esvaziar-se desta glória, se faz homem. E este homem, quando você vê aquele bebê, é o próprio Deus. Agora, se imagine, você olhar a criança, né, principalmente o pessoal de Israel, e dizer assim, isso aqui é Deus conosco. Mas é essa visão que você tem que ter. Essa visão que eu tenho que ter. Aquele menino veio e se tornou o Deus conosco, o Logos de Deus. O Criador se forma agora na condição de criatura, por amor e por graça. Essa visão você tem que ter, tudo isso por uma obra para salvar as nossas vidas. A segunda visão que Isaías tem dentro da realidade do Emmanuel está no nome. Nós geralmente já pensamos antes de nascer no nome da criança. Só que lá era diferente, e ainda é até hoje. Quando o judeu vai dar nome, ele liga muito à profecia, ele está preocupado ao fator profético do nome, ele associa ou à história da pessoa. Imagine o nome Icabod, né? Que a Bíblia tem, o cara chegou, a mãe chegou e disse, o pai chegou, esse menino vai chamar Icabod. O nome já é difícil e feio. Agora, pior é o significado do nome. Acabou-se a glória de Israel. Imagine, cada vez chamar, acabou, vem aqui. Todo mundo tinha que lembrar que o povo estava afastado de Deus. Os nomes eram importantes. Os nomes eram proféticos. Os nomes traduziam uma mensagem. E quando Jesus recebe o nome de Emmanuel, recebe o nome de Jesus, Emmanuel, o Deus conosco, Jesus, o Salvador, esse é o significado da palavra Jesus. Ele recebe também nomes que vão identificar o seu caráter, a sua missão, aquilo que ele seria em nós como bênção. Isaías enxergou isso ao olhar a criança. Olha, que nome essa criança vai ter? E lá está escrito, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, ele estenderá o seu domínio e haverá paz, enfim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Seu nome é um nome que estará sobre todos os nomes, porque todos os poderes estarão debaixo dos seus pés. É o Deus conosco, é o Salvador do mundo, nome que está sobre todo o nome. Maravilhoso conselheiro. Por que ele seria maravilhoso conselheiro? Alguns separam um pouquinho, maravilhoso e conselheiro. Eu gosto de juntar essa expressão, porque ele anunciaria as boas novas do Evangelho. Ele traria em si mesmo, personificado, o recado de Deus de como a humanidade poderia reconciliar com ele e restaurar a sua comunhão com ele. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele personificava o conselho total, global, verdadeiro e único de como a humanidade pode chegar aos céus. Esse é o maravilhoso conselheiro que diz como chegar aos céus e como reconciliar-se com o Pai. Deus forte. Essa palavra, ela não é só forte em si mesmo, mas ela está ligada à fortaleza, à rocha, segurança, capacitação. Toda limitação que nós temos, toda fraqueza que nós temos, todas as dificuldades que nós temos, para sermos vitoriosos, para vencermos na vida, para termos seguranças na vida, esse Deus forte, quando tem comunhão conosco, quando nós temos comunhão com Ele, nos fortalece, nos levanta, nos dá segurança, nos dá firmeza, faz com que os nossos pés fiquem firmes. Então aquela criança teria o nome de Deus forte, porque Ele faria isso por cada um de nós. Pai da eternidade. Incrível. Todos nós temos o vazio existencial da eternidade dentro de nós. Como nós ansiamos pela eternidade, como nós brigamos pela eternidade. Como nossa alma faz questão da gente mexer com isso, no sentido, se não dá um pouquinho mais? Não dá para viver um pouquinho mais? Porque nós fomos criados para ser eternos. Mas quando o texto diz que ele é o pai da eternidade, é que a essência de Deus é eterna. A sua natureza é eterna. Só ele poderá trazer para nós essa eternidade com ele para sempre. A vida eterna. E ele o faz se tornando aquela criança. Então aquela criança era a resposta para você, a resposta para mim, a resposta para a humanidade, de que era possível sim restaurar a eternidade que a minha alma anseia, que o meu corpo anseia, que a minha vida anseia. Eu poderia sim ter restaurado, e isso seria restaurado através daquela criança que estava ali. Príncipe da paz. Tenho falado que na vida que eu tive, convivi muito com os muçulmanos, de uma maneira muito próxima. Quando nós conversamos sobre paz e sobre guerra, são as conversas mais constrangedoras, as conversas mais difíceis. Porque a visão de guerra, a visão de falta de paz, é muito social e muito externa. É muito difícil. Eu me lembro uma vez a oportunidade que eu tive de falar numa mesquita, junto com o pessoal da ONU, sobre um grande desastre de guerra que tinha ocorrido entre Israel e o Líbano e os palestinos. E uma criança havia morrido naquela oportunidade. E eu perguntava para Deus, eles me deram 5 minutos para falar, porque havia políticos, havia gente internacionais lá. E naquela hora, quando falava-se da morte daquela criança, foi a oportunidade onde eu pude dizer àqueles homens que ali estavam, aquelas autoridades, que a grande questão é que a paz se procura externamente. Quando o homem encontra a paz consigo mesmo, encontra com Deus essa paz, e a segurança vem, vai manifestar paz no relacionamento, no interrelacionamento social, político, mundial. Nunca o contrário. Na hora que eu tenho paz, vocês já perceberam isso? Que quando vocês estão bem, a pessoa que sempre te incomodou, não faz efeito o incômodo que ela faz sobre você? Isso é incrível. Se você está bem, você, puxa vida, por que essa pessoa agiu assim? Agora, se você não está em paz, uma pequena coisa que a pessoa faz, diz assim, isso, aí já está virado comigo, já está torto comigo. Mas a paz de espírito, a paz da alma, nos dá a segurança de relacionar em harmonia com todas as pessoas. Ele seria o príncipe da paz. Ele seria a nossa própria paz. Amados irmãos, no momento que nós vemos essa visão, nós gostaríamos agora que você tivesse uma visão diferente. Para que nós tivéssemos tudo isso. Essas profecias, esse nome profético, esse objetivo e essa missão de Jesus, daquela criança se cumprindo. Eu quero que você ouça essa música agora, porque se você tiver essa visão, você vai entender que tudo que Jesus fez para que nós tivéssemos essa paz, foi porque, na verdade, havia uma cruz naquele caminho.
Existe algo ali junto ao beijo, cuja forma de uma cruz faz lembrar. Junto ao beijo ali vejo a sombra de uma cruz. É a cruz que meu Jesus vai levar. Jesus nasceu ali, tão humilde, nem as roupas ao nascer pôde ter. E ao fim eu sei também, no sepulcro de Jesus, suas vestes vão tirar, eu sei também.
Eu posso ver a
pastores a guardar seus rebanhos. Ouviram anjos anunciar boas novas de amor, devemos nós também pregar e o Salvador ao mundo proclamar. Sim, Jesus nasceu a vida humilde. O motivo posso bem explicar.
Essa é a visão. Olhar a manjedoura e saber que aquela criança cresceria, seria aceita por uns e rejeitada por outros. Alguns dali dariam valor às suas palavras, outros rejeitariam. Ele seria tentado a desviar do caminho da cruz, mas permaneceria fiel ao plano final para salvar a humanidade. Ele sabia que uma cruz estava no caminho. E aquela criança foi obediente e se tornou o Messias de Israel, o ungido de Deus, o Messias de toda a humanidade, aquele que restauraria as nossas vidas. Quando eu olho a segunda narração que eu faço referência essa manhã, eu quero lembrar de Simeão. Jesus já estava crescido, Jesus maior, vai ao templo, seu pai José, sua mãe Maria, e lá um homem temente a Deus chamado Simeão está lá, conduzido pelo Espírito que o tocou, que Jesus ia estar naquele lugar. E o registro de Lucas capítulo 2, verso 25 a 32, nos traz essa grande maravilha, que é a experiência que eu quero que vocês tenham também essa manhã. Não só a verdade de que Emmanuel veio para morrer numa cruz, mas o que resultaria para as nossas vidas a morte nessa cruz. O texto nos diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ver o Cristo Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Amados, meus olhos viram a salvação. Quando nós contemplamos a Jesus Cristo como Messias nas nossas vidas, a ideia aqui do texto, quando meus olhos veem a salvação, me faz lembrar de Jó, quando disse: te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Há pessoas que há anos conhecem o Senhor só de ouvir, mas quando você reconhece a Jesus como Messias, Salvador da tua vida, e ora dizendo: Senhor, eu te reconheço na minha vida como Salvador e Senhor. Reconheço a obra da cruz que foi para purificar os meus pecados. Quando você faz esta oração, quando você toma essa decisão, no teu coração, a alegria de Simeão aparece de uma maneira tremenda. Meus olhos viram a salvação. A alegria deste homem, produzida por algumas coisas que, além disso, estava presente. Quando ele vai falar sobre a paz, quando ele diz que essa paz no coração dele é uma paz que invadiria a sua vida e a minha vida. Eu estava pensando a respeito do momento da morte deste homem, quando ele diz claramente: Senhor, agora pode despedir em paz o teu servo. Amado, se tenho perdão dos meus pecados, se com o perdão dos pecados eu tenho a segurança, se a segurança está na minha vida, que Deus como pastor vai me acompanhar com a vara e com o cajado, se esse Deus me dá a segurança que eu posso viver em paz agora, e mais, que eu posso morrer em paz, só pode haver nos meus lábios louvor e gratidão, como Simeão o fez. Mas se isso não existe, é uma oportunidade que eu gostaria que você tivesse essa manhã. Simeão disse: despede o teu servo em paz. Não é porque ele estava idoso que ele estava morrendo e pediu para morresse. Ele disse: teu servo já está em paz. O teu servo viu o Salvador. Ninguém tem paz na vida sem o Salvador. Enquanto não tivermos Cristo, o temor da morte estará diante de nós, dentro de nós, de forma a nos angustiar quando temos que tratar desse assunto. Amado, eu queria que você fizesse uma reflexão aqui. Há duas situações diante da morte que você tem que vivenciar. Você pode estar dentro de uma das duas. Primeira, se você tem coisas para acertar com Deus, no momento que eu falo, você tem segurança de vida eterna? E você diz: não tenho. E você chega para Deus e pergunta: por quê? E Deus diz: você ainda não me reconheceu como Senhor e Salvador. Você não confessou os teus pecados, por isso que você não tem essa segurança. Então o que você deve fazer é acertar. Deixa eu contar a ilustração clara com isso. O meu avô Ibrahim, meu avô Abrão, vivenciou isso de uma maneira muito clara. Quando ele me chamou, eu orava muito por ele, jejuava por ele, ele com mais de 80 anos, à beira da cama, sentei do lado dele, sentei numa cadeira, ele sentado, ele olhou para mim e disse: Neto, vou morrer, como é que eu faço para acertar a minha vida com Deus? Quando a pessoa faz essa colocação, por quê? Porque não existe a segurança da salvação na vida dele. E naquele momento eu expus o plano da salvação e ele aceitou Jesus. Ele disse: como é que você está agora, avô? Estou bem, estou tranquilo, estou em paz. Um dia depois ou dois dias depois ele morreu. Mas ele tinha que acertar a vida com Deus no que diz respeito a declará-lo como Senhor e Salvador. Por outro lado, há pessoas que estão crentes, confessaram a Jesus como o Senhor Salvador, mas quando fala de morte, treme um pouquinho, treme as bases. Tem medo da morte. Eu tenho uma tese comigo. O medo de morrer e não ter a alegria que Paulo tinha, ausente com o corpo, presente com o Senhor, é porque a pessoa está mais presa nessa vida do que na outra. É a única interpretação que eu tenho. Porque quanto mais a glória de Deus, a vida com Deus, a comunhão com Deus, os valores do Deus, o reino de Deus fazem parte da minha vida, mais na minha vida o júbilo da glória dos céus do que da terra. Aí como é que eu faço? Duas mortes que eu vivenciei. Uma da minha avó, que era a esposa dele, e outra do meu pai. A morte da minha avó é muito interessante. Eu tinha uns 14 para 15 anos, toda a família árabe, porque lá todo mundo se reunindo ao redor da minha avó, morre, não morre, morre, não morre. Estava numa uma cena desse tipo, né? Reúne todo mundo, vai embora todo mundo. Reúne todo mundo. E eu olhava e ela tinha tristeza, tristeza, tristeza. Eu falei, mas não pode. Minha avó tem Jesus como Senhor e Salvador. Tem que ter alegria de morrer, porque ela vai estar com o Senhor. E eu tinha 14 para 15 anos. Aí eu disse àquela multidão do redor, eu longe, eu falei, Deus, faz com que minha avó volte à consciência bem para eu poder conversar com ela. Ela voltou à consciência e durante a semana eu saí da escola, passei na casa dela. Sentei do ladinho dela. Disse, vó, o que está acontecendo? E aí eu comecei a cantar hinos de louvor, gratidão, exaltação ao nome de Deus. A alegria dos céus voltou ao seu coração. Até me lembro que uma tia minha, que não é evangélica, estava do lado dela depois, e aí minha avó começou a dizer assim, eu estou vendo os céus, estou vendo a glória de Deus. E a minha tia, ih, já está falando bobagem. E eu no meu coração, a testificação, Senhor, pode levar, agora está vendo a tua glória, e ela morreu. Ministração, eu já fui capelão de hospital 5 anos. Eu sei o que é o momento de UTI. A única vez você tem que pedir para Deus que a pessoa volte para você pregar o evangelho. Agora, o meu pai, foi uma coisa interessante também. Eu havia muito, não havia aquele largar do corpo para morrer, tendo certeza de salvação. Aí eu chamei o pastor Cláudio. Cheguei, pastor Cláudio, meu pai está sofrendo. Eu quero que você ministre a morte dele. Vocês podem achar estranho isso, né? Eu quero que você ministre a morte dele. Ele vai, Deus vai levá-lo. A gente não tem segurança que vai curá-lo. Mas eu quero que você ministre. Eu quero que meu pai tenha a alegria de que ele está indo em diante de Jesus. O Cláudio veio, né? Leu um texto da Bíblia. Meu pai estava na cama e a esposa dele, esqueci, a Noemi, Noemi acho que é o nome dela, começou a cantar. Quase logo em seguida, acho que no dia seguinte, ele faleceu. Contemplar a glória, contemplar a presença de Deus. A alegria de estar na presença dele. Simeão diz, me despede. Pode me levar, porque meu coração está em paz. Não saia com temor essa manhã. A última história que eu tenho para relatar é a história dos pastores e dos magos. O texto registra da história deles, amados, que tantos os pastores traduzem para nós o testemunho. Podem ler Lucas capítulo 2, a gente vê aqui a manifestação dos anjos. Não tenho medo, estou lhe trazendo boas novas, capítulo 2 de Lucas, verso 10. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhe será de sinal, encontrarão um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. De repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. O texto do 15 diz, quando os anjos deixaram, voltaram para os céus. Os anjos, testemunhas do céu, de que esta obra seria a obra que toda a humanidade estava esperando. O que é que essa criança na manjedoura traduz para mim? Gratidão, louvor. Aqueles anjos adoraram e louvaram, porque sabiam que aquela criança que os pastores encontrariam em voltas em panos, como um bebê, seria a resposta de toda a humanidade. No Natal, que o espírito do testemunho dos anjos em louvor e gratidão faça parte da tua vida. E em consagração, você possa entender o que aconteceu logo em seguida com aqueles magos. Os magos, alguns até colocam junto o texto, que é um erro tremendo. Jesus tinha mais ou menos 2 anos, quase praticamente 2 anos de idade, quando os magos foram visitar a Jesus. E aquela visão que eu gostaria que vocês tivessem está registrada no texto de Mateus, capítulo 2. Abram ali só o comecinho para vocês verem o registro maravilhoso da visita dos magos. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Amados, aqueles magos, eles eram sábios, não eram reis, mas aqueles magos trouxeram três presentes que profeticamente simbolizavam ao entregarem ao menino o que aquele menino seria e passaria: o ouro do reinado. O segundo presente que ele tinha, o ouro, incenso e mirra. O segundo, que era do incenso, ligado ao sumo sacerdote. Ele nos representaria, nos levaria diante de Deus. E a mirra, que era exatamente a planta que estava ligada a mortes, que estava ligada ao enterro, para que ele fosse rei, para que fosse sumo sacerdote, ele passaria pela morte. Era necessário a morte e a morte de cruz. Só que aquela consagração e aquele presente me faz lembrar alguns fatos na vida desses magos que a gente tem que levar muito em observação. Primeira, eles não ficaram adorando a estrela. A estrela era só um instrumento para chegar até lá. Eles não ficaram contemplando a experiência da estrela, que coisa maravilhosa, essa estrela reluzente, vamos ficar aqui. Não, a estrela era instrumento. Hoje nós vivemos momentos onde Deus tem usado pessoas para nos revelar a mensagem. Você tem tido pessoas que têm sido usadas para revelar a mensagem, todavia elas não são a estrela. Elas não são o foco, são instrumentos de Deus. Você tem que usar essa instrumentalidade de Deus para chegar aos pés da cruz, ir até Jesus. Segundo lugar, esses homens não adoraram a Herodes. Herodes simboliza muito bem tirar a gente do trajeto da cruz e da presença de Cristo. Herodes disse: olha, a hora que vocês descobrirem, venham até aqui porque eu também quero adorar. Existem muitos Herodes ao redor de nós que querem nos levar longe da cruz, longe de Jesus, longe da salvação. Eles não levaram em conta Herodes, eles foram sim até Jesus. Por último lugar, eles não adoraram os presentes. Apesar de muitos valiosos, eles tinham em Jesus o verdadeiro tesouro. Entregaram tudo que estava de bem, e Jesus se torna o verdadeiro tesouro. O maior apelo que eu poderia fazer esta manhã para vocês está registrado no texto de 1 João. Gostaria que vocês abrissem. Capítulo 1, verso 1 a 3, terminando a nossa mensagem. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. E por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Eu ouvi de Jesus. Eu aceitei, eu reconheci como o Senhor e Salvador. Eu vi a Jesus, eu contemplei a Jesus. E ao contemplar Jesus, minhas mãos o tocaram, porque o seu poder me transformou, o seu poder me salvou, e o seu poder me deu a certeza de vida eterna. Por isso, como disse 1 João, hoje eu anuncio e proclamo essa mensagem de salvação. Que a visão da manjedoura, que a visão daquela criança produza na vida de cada um de vocês temor e tremor, mais do que nunca, a certeza da salvação e da vida eterna. Vamos abaixar nossas cabeças agora em nome de Jesus. Pediria que o pessoal da música viesse aqui nesse momento. Eu gostaria, vamos estar todos orando, eu gostaria que vocês tivessem espírito de oração agora, por favor. Espírito de oração. Nessa manhã, se você está sentado aqui e ouviu essa mensagem. Eu tenho uma pergunta específica a fazer. Se você nunca abriu o seu coração para declarar Jesus Cristo como Senhor e teu Salvador, você sabe que você tem vivido sem certeza de vida eterna, você sabe o temor que você tem da morte, e você não tem certeza que vai estar diante do altar do Senhor em comunhão com Ele. Essa manhã é a oportunidade que Deus está dizendo para que você entregue a sua vida. E aquela obra profetizada naquela criança, naquela manjedoura, se cumpriu sim. Por isso nós estamos aqui. E você pode experimentá-la agora, experimentando do poder de Deus. Aquele que foi tocado por Deus essa manhã e quer declarar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e ter certeza de vida eterna, por favor, levante uma das suas mãos, eu quero orar com você. Quem foi tocado por Deus nesse sentido? Pedindo que o temor da morte e a certeza da vida eterna surja. Amém, graças a Deus, em nome de Jesus. Mais alguém? Que eles estão sendo tocados por Deus. É a hora, é a oportunidade. Quem é que gostaria agora de declarar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Mais alguém? Seria aquela senhora que levantou a mão e viesse aqui à frente para a gente orar por ela. Em nome de Jesus. Pode vir, nós vamos estar orando por você. Mais alguém? Eu gostaria que a Silzi ficasse do lado dela. Olha que ela chegasse, ela está vindo. Vamos ficar em pé, vamos orar. A Silzi vai estar com ela, vai estar orando com ela. Vamos ficar todos em pé. Ó Deus, eu te agradeço pela palavra, por essa manhã, pela convicção de fé nos nossos corações, que proclamemos a tua verdade em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém. Vamos finalizar esse nosso momento da palavra cantando que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, tê-lo em nossa vida, ter essa confiança, essa paz no coração. Gratos a Ti por mais esse dia, gratos a Ti por Tua palavra, gratos a Ti, ó Deus, pelo Teu cuidado, gratos pela salvação que é em Cristo Jesus, e somos gratos, gratos pela salvação desta senhora hoje pela manhã. Ó Deus, continua a falar aos nossos corações. E esta semana, Senhor, na qual nós já estamos vivendo a celebração do Natal, da chegada do Teu Filho, que possamos declarar que não existe realmente nada melhor do que ser amigo de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. E nós oramos assim no nome precioso dEle. Amém.